Caminhando para o final, nós olhamos então 131,6 bilhões de dólares para o EIP. O desafio ele é enorme, ele foi quantificado e os riscos também, a probabilidade de sucesso também quantificada. Nós vamos estar construindo, de 2012 até 2020, nós vamos estar construindo 49 sondas de perfuração, 33 sondas aqui no Brasil, e nós vamos estar construindo 38 unidades de produção aqui no Brasil com algum nível de conteúdo local. Próximo, por favor. E assim, estamos construindo hoje uma boa notícia que temos, é que nós acabamos de interligar ontem à noite mais uma unidade de produção, aquela que eu apresento aos senhores e senhoras, cidade de Anchieta, Baía de Guanabara, 100 mil barris, foi interligado ontem à tarde e hoje já estamos com a pressão regulada na cabeça do poço. A próxima FPSO, cidade de Itajaí, ele entra até dezembro desse ano. Nós temos a P55, que foi um recorde em estaleiro de elevação de carga. Construímos a base, o casco, projeto completamente feito no Brasil, P55, construído no estaleiro Atlântico Sul. A integração do deck das unidades de processo estão sendo feitas no estaleiro Atlântico Sul. E cidade de São Paulo, um conteúdo local de 50%. O primeiro óleo já em janeiro de 2013. Bom, essa é a curva de produção para o ano de 2012. Nós tivemos uma queda da produção no ano de 2012, justificada especialmente pela necessidade que tivemos de fazer uma série de paradas programadas este ano de 2012, para que a gente possa garantir a sustentabilidade da produção de petróleo na UOBC, recuperar a eficiência operacional de uma unidade da Bacia de Campos. Nós tivemos a perda de Frade nesse ano, são menos 15 mil barris de petróleo. Frade, um campo operado pela Chevron. E tivemos uma perda do potencial de produção também nesta mesma unidade Bacia de Campos. Já adiantei que a entrada hoje de Cidade Anchieta, nós vamos atingir a rampa máxima em fevereiro de 2013. Ligamos ontem a válvula que comunica o poço com a unidade de produção e esta conclusão vai se dar efetivamente até o próximo mês de fevereiro de 2013. Seguindo, aí está o programa, que é um programa que ele já vinha sendo estruturado anteriormente ao ano de 2012, foi lançado recentemente. Nós temos que recuperar a capacidade de produção desta unidade da Bacia de Campos. É muitíssimo importante, ela faz parte da nossa curva. São equipamentos que são expostos a condições severas com relação à integridade dos equipamentos, mas são passíveis de recuperação. Nós já fizemos isso no ano de 2004, 2005, e agora teremos que voltar a fazer, porque é um petróleo mais barato que nós temos, que está mais à mão, é esse petróleo das áreas em vermelho que já estão produzidas. Terminando, passamos para a área de refino, e aí nós mostramos a importância de construirmos as refinarias, além da Reneste. Nós precisamos concluir o trem 1 do Comperj nas datas estipuladas, Reneste, novembro de 2014, o trem 1 do Comperj em abril de 2015. Mesmo fazendo as novas refinarias que já estão concluindo, ainda assim nós temos que fazer prêmio 1, ainda assim nós temos que fazer prêmio 2, o segundo trem de prêmio 1 e o segundo trem do Comperj. Tudo isso somando dá um 3,2 milhões de barris de capacidade de refino no Brasil e ainda vai ficar faltando um pequeno volume que nós temos que acompanhar o crescimento do mercado. Essas refinarias são necessárias, são extremamente importantes. Nós não podemos estar importando derivados nos volumes que vamos precisar em 2020, porque estaríamos extremamente expostos à volatilidade dos preços internacionais. Na sequência, mostramos as plantas de fertilizantes, uma planta de fertilizantes em Três Lagoas. Ela vai produzir ureia, será a maior planta, uma das maiores plantas de ureia do mundo, certamente a maior planta de ureia da América Latina, ela já está em obra. O sulfato de amônio em Sergipe, no mesmo site da fábrica de fertilizantes Sergipe, também já está em obra. A UFN3, nós já começamos, a UFN3, como eu disse, já está em obra. E do outro lado, em vermelho, para cobrir aquele déficit que ainda vai ficar com uma exposição de déficit grande, nós temos a UFN4 no Espírito Santo. E o que é muito interessante dessas unidades todas, especialmente o sulfato de amônio, é que o enxofre virá da Reneste. São as sinergias entre refinarias e plantas de fertilizantes. Seguimos e mostramos o monitoramento do conteúdo local que a Petrobras faz. O conteúdo local que a Petrobras faz confere à Petrobras competitividade. Você estoca menos quando você deixa o estoque na fábrica daquele que é o seu fornecedor de bens e serviços. Se ele está aqui no Brasil, você não precisa estar com grandes estoques. Quando ele está na China, quando ele está na Noruega, você precisa de estoques significativos. Conteúdo local de 2004 para 2011, 6 pontos percentuais na área de exploração e produção, cresceu o conteúdo local. Na área do abastecimento, 10 pontos percentuais. E na área do gás e energia, 20 pontos percentuais. Esse é o crescimento do conteúdo local nesse momento. Esse slide é o último slide que eu tenho a apresentar aos senhores. E não tenham dúvidas que quando essas empresas todas, fornecedoras de bens e serviços, empresas de offshore, elas vêm para o Brasil, a NK, Flexibles, a Technip, a Wellstream, a Prismian, todas essas empresas são para mais de 40 empresas estrangeiras que vieram para o Brasil construir os seus sites, é sinal de que elas fazem resultado econômico financeiro adequado. E, além disso, muitas delas estão construindo no Brasil os seus centros de pesquisa, junto do centro de pesquisa da Petrobras, no Rio de Janeiro. Então, as empresas estão vindo para o Brasil, a nossa carteira de projetos é excepcional. Nós tivemos 45% de crescimento da produção de petróleo de 2002 para 2011. Nos próximos 2011 para 2020, a Petrobras é a empresa no mundo com maior portfólio de projetos que terá o maior crescimento do mundo. As outras podem crescer, deverão crescer, mas não é possível que elas cresçam na mesma proporção que a Petrobras, porque elas não têm as reservas descobertas, já descobertas, que a Petrobras tem. Então, aqui nós temos as empresas vindo para o Brasil. Várias já estão no Brasil, aliás, todas essas aí estão no Brasil, e os seus centros de pesquisas, a grande maioria, já está sendo construído ou operando no Brasil. Muito obrigada pela atenção dos senhores.
Muito obrigada.
Obrigado, obrigado.
Muito obrigado, doutora Graça, competente, presidenta da Petrobras. Nossa grande amiga e que eu tive a honra de trabalhar junto com a doutora Graça, e sei que a companhia tem uma presidenta que, sem dúvida nenhuma, conduzirá a Petrobras aí com sucesso, com êxito, com espírito público e, acima de tudo, respeitando uma das instituições mais importantes do nosso país. Como fez também o nosso querido presidente Dutra, também nosso companheiro do Senado Federal. Eu quero só registrar aqui a presença do nosso querido deputado federal do PT de São Paulo, Wanderlei Cirac, cumprimentar também o deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, muito bem-vindos aqui à Comissão de Assuntos Econômicos, e eu vou abrir agora os debates à nossa querida senadora Lúcia Bânia, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que aí uma agenda também complicada, mas que essa é uma audiência pública conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos com a Comissão de Infraestrutura. E eu abro agora os debates com o primeiro inscrito, que é autor de requerimento, o senador cearense José Pimentel.
Senhor presidente, senador Delcídio Amaral, nossa senadora Lúcia Vânia, que estamos realizando conjuntamente essa audiência. Quero saudar a nossa presidenta da Petrobras, a nossa senhora Graça Foster, saudar o José Eduardo Dutra, nosso companheiro, que foi nosso senador, nosso líder e agora voltou para a Petrobras, registrar de que a gestão da Petrobras ao longo dos últimos 10 anos é uma excelente gestão, sem esquecer aqui também a gestão do Sérgio Gabriele, que foi nosso presidente, e dizer de que o Congresso Nacional e a sociedade brasileira têm uma atenção toda especial para com a Petrobras. Além de ser a maior empresa do nosso país, é também uma das instituições que promove pesquisa, faz investimento na infraestrutura brasileira e, particularmente, atende a uma demanda crescente, que são os derivados do petróleo. No entanto, nossa presidenta, é o que levou esse conjunto de parlamentares em convidar Vossa Excelência para estar conosco, e a senhora prontamente atendeu, foi exatamente o prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais que a empresa teve no último trimestre. Na época, logo que a matéria foi divulgada, setores especializados da imprensa vinham trazer umas críticas em que deixava todos nós preocupados, e o Congresso Nacional, em especial a Comissão de Infraestrutura e a CAI, acharam por bem convidar a senhora para que pudesse explicar com muito bem aqui. A senhora já expôs as motivações desse resultado negativo no segundo trimestre, uma questão pontual por conta da oscilação do câmbio. Nós saímos de um câmbio de 1,60, 1,65 para algo em torno de R$ 2,00, e como a empresa é alavancada em operações baseada no câmbio, no dólar, ela terminou tendo esse reflexo. Eu acredito que esse item, que era um dos objetos de grande preocupação de todos nós, com a exposição que Vossa Excelência fez posteriormente na grande imprensa brasileira, e particularmente com muita atenção e dedicação nessa comissão, não paira nenhuma dúvida para nós. Da mesma forma, a maneira como a empresa é administrada, a dedicação que tem e o planejamento que ela tem para reduzir custos e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e investir em tecnologia nacional, demonstra de que a empresa voltará brevemente a ter resultado satisfatório com planejamento de médio e longo prazo. Portanto, quanto a isso, para nós estamos plenamente satisfeitos e entendemos que o que a gente precisava receber como informação e esclarecimento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria aqui promoveu. No que diz respeito à área de refino, eu sei do esforço que a empresa vem fazendo, até para não ficar dependendo tanto de derivados importados, e para nós do Estado do Ceará. A refinaria Prêmio 2 é um sonho que a gente acalanta já há bastante tempo, desde os anos 80, esse debate já vinha com a ampliação da nossa unidade que ali opera em pequena escala. Nos anos 90, esse processo andou um pouco mais, mas de 2008 para cá, a empresa tomou a decisão de instalá-la. Eu lembro já de todo o debate no segundo semestre de 2008 sobre a importância da Prêmio 1 e da Prêmio 2, e no caso concreto da Prêmio 2, que fica em Pecém, na nossa grande Fortaleza. Eu pergunto a vossa senhoria, como é que está esse projeto, até porque essa questão da regularização do terreno, que é a contrapartida do nosso Estado, nós ainda não concluímos, e como que a senhora tem feito essas últimas tratativas. O fato é que a gente tem muita pressa para que essa obra inicie.
Muito obrigado, senador Pimentel. Eu acho que, pelo número de senadores que estão aqui inscritos, eu queria propor aos senadores e senadoras se nós pudéssemos fazer o questionamento em bloco, e aí a presidenta Graça responderia a todos os senadores e senadoras, se todos estiverem de acordo. Então, eu vou passar a palavra agora para a senadora Ana Amélia.
Cara presidente Graça Foster, senador José Dutra, eu queria cumprimentá-la pela exposição didática. Lamento apenas não ter acompanhado integralmente, porque tinha um compromisso com a Embaixada da China. E então, eu queria me ater aqui às questões que a senhora mencionou. Eu sou senadora do Rio Grande do Sul, e um estudo feito em parceria pelo Ministério de Minas e Energia, Petrobras e Grupo AES e Governo da Argentina indica a possibilidade da retomada de uma usina que está paralisada, que nós chamamos de elefante branco, porque a Argentina não forneceu gás natural para o funcionamento dessa unidade, que é muito importante do ponto de vista da nossa matriz energética. Então, eu queria saber quais os planos da Petrobras nesse aspecto. Eu também queria, como sou de um estado, o maior estado, onde tem a maior produção de biodiesel, é o Rio Grande do Sul, as maiores plantas estão lá. A senhora fez uma referência de que há uma previsão de crescimento de 4,9% na produção de biodiesel. Essa produção tendo em vista a Petrobras, a ação da Petrobras, as plantas da Petrobras, que ela tem controle ou participa, ou é a produção nacional? E quais as perspectivas na área do biodiesel que Vossa Excelência está vendo a partir de agora, tendo como parâmetro que o biodiesel produzido no Brasil hoje, ele é a partir da matéria-prima principal, é a soja. E houve um aumento violento nos preços internacionais, então como isso vai se refletir sobre a produção do biodiesel. Um outro tema que interessa muito ao meu estado diz respeito aos fertilizantes. A senhora mencionou a questão dos adubos nitrogenados, aí no caso da ureia e amônia, com as plantas do Nordeste. Qual é a projeção que faz a Petrobras para a nossa autossuficiência em matéria de fertilizantes, considerando os avanços que o Brasil vem tendo no aumento da produção agropecuária, especialmente na área de grãos, e sendo hoje um segundo maior exportador no caso do complexo soja? Ou é o principal produto na nossa pauta de exportações. Presidente, os acionistas da Petrobras não têm tido muitos motivos de alegria em função do que foi mencionado aqui, até pelo próprio senador José Pimentel, e especialmente aqueles que usaram o fundo de garantia para as ações da empresa. Então, queria saber da senhora o que a senhora diria para esses acionistas, se eles devem continuar acreditando, apostando, investindo, e qual é a sua recomendação. Há uma projeção também de uma contenção sobre reajuste dos preços dos combustíveis, se isso já está na meta da Petrobras, em relação à mudança do câmbio e até o mercado interno, qual será a posição sobre os preços dos combustíveis, sobre os reajustes nos próximos meses ou anos. E, por fim, presidente, a senhora recentemente disse numa entrevista que a Petrobras aprendeu algumas lições e que o novo plano de investimentos é mais realista que os anteriores. Quais as lições que foram aprendidas, referidas por Vossa Excelência? São as minhas questões e lhe agradeço muito a atenção.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu passo a palavra agora. Eu vou alternar até para exercer o contraditório, que é o que nós normalmente fazemos aqui, que manda o regimento. Supondo que exista, eu vou passar agora a palavra para o senador Álvaro Dias. Com certeza deve ter alguma contradição.